Tempestade Leslie passou à margem do Conselho de Tomar. Proteção Civil esteve alerta, mas as ocorrências não tiveram qualquer expressão. António Feliciano.
O furacão Leslie passou ao lado do Conselho de Tomar, onde ainda assim houve registro para a queda de algumas árvores, mas felizmente sem consequências de maior. A entrada daquele fenómeno atmosférico pela Figueira da Foz fez com que Tomar não sentisse a plenitude do temporal, ainda que parte da noite de sábado ficou reservada a rajadas de vento fortes e chuva intensa. Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, em declarações à ERT, fez um ponto de situação do estado do tempo e do impacto do Leslie.
Mas, genericamente, podes dizer que este fenómeno de tempestade de Leslie passou-nos aqui um pouquinho à margem do Conselho de Tomar. Estava previsto também, foi sendo monitorizado através de algumas plataformas que hoje é possível seguir de momento e foi logo visualizado que umas horas antes que, de facto, o fenómeno não iria atravessar aqui o Conselho de Tomar, havia aqui projeção para ventos na ordem dos 40 km/h, o que se vê mais ou menos a registrar entre as 9 e as 23 horas. A partir daí foi um abrandamento e uma noite calma. Apenas alguns ramos de uma árvore ou outra, mas que caíram, mas tudo coisas que não incomodou sequer a circulação rodoviária ou danos para terceiros, não é? Não há aqui a registrar nenhum dano, a não ser pouca percentagem de ocorrências, todas elas basicamente inexpressivas. Podemos dizer que uma passagem pouco sentida no Conselho de Tomar deste fenómeno atmosférico.
Mesmo apesar deste estado de tempo, a realização de queimas ainda continua proibida?
Não tenho neste momento aqui nenhum indicador de que se vá manter esta situação, pelo menos ainda não tive a oportunidade de ainda hoje consultar o Diário da República para ver se havia algum despacho. Terá de haver sempre algum cuidado, mas pelo menos até ao dia de hoje as queimas estavam tanto proibidas. A Autoridade Nacional de Proteção Civil prolongou durante mais algum tempo o dispositivo, já menos reforçado, mas ainda com tanto algum número de combate a incêndios rurais. Nesse aspecto vamos manter até dia 31 de outubro. Para fazer queimas, todas as pessoas que queiram, tanto ou que sentam necessidade através do início dos trabalhos agrícolas, que queiram fazer, deverão contactar previamente a sua junta de freguesia ou ao GNR, ou mesmo através do 117, ou para os bombeiros, mas poderão fazê-lo através também do 117, são números grátis, poderão questionar se já podem realizar queimas. Para o lado do tempo, também temos de tempo, calendário.
Nessa Business 2018, o Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, fórum realizado pela Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, já decorre em Tomar. A iniciativa conta este ano com a participação de 38 países e teve sessão de abertura no Hotel dos Templários, com a presença de todos os representantes empresariais dos países presentes, bem como de muitas das empresas nacionais inscritas. Na sessão de abertura foi apresentada a metodologia do evento aos participantes, bem como anunciadas publicamente todas as empresas estrangeiras que marcaram presença no encontro. A sessão de abertura contou com as intervenções da Presidente da Direção da Nersan, Maria Salomé Rafael, e da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Estava inicialmente também prevista a presença do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, mas a remodelação governamental levada a cabo no fim de semana impediu a presença do agora ex-ministro, facto referido também logo no início desta sessão. Salomé Rafael destacou, no entanto, um breve conjunto de considerações a propósito da apresentação nesta segunda-feira na Assembleia da República do Orçamento de Estado.
Por parte das empresas, nós sentimos sempre que o Orçamento de Estado, aquilo que se vai lendo, não é muito amigo das empresas. Ou seja, existiu uma melhoria de vida para os cidadãos, alguns aumentos que são simpáticos e que nós hipoteticamente concordamos, mas no que diz respeito às empresas, vimos tudo muito ténue. De qualquer modo, existe um trabalho árduo todo este fim de semana e estamos com expectativas e com esperança que algumas coisas possam ser consignadas daquilo que têm sido as nossas reivindicações e sugestões, nomeadamente as questões fiscais, é importante, até para o investimento português e para o investimento estrangeiro e para a atração desse próprio investimento, algum decréscimo no IRC. A questão da energia elétrica, que para os cidadãos, felizmente, baixou, mas que para as empresas está a suceder algo que nós não estamos a controlar. As empresas que têm aqueles contratos de 2, 3 anos, neste momento, tem aumentos na ordem dos 25%, quase 30%. Por conseguinte, estamos na expectativa também que o Governo nos possa ajudar nesta situação, porque as empresas entre si não podem combinar um aumento brutal, porque criamos problemas terríveis a nível da competitividade. Depois, a nível de contratações, temos o problema do Banco de Horas também. E os licenciamentos industriais, que é qualquer coisa que se fala há muito tempo, mas que nós não temos a capacidade, não temos tido a capacidade, apesar da sensibilização de alguns membros do Governo, de melhorar. Nós temos, efetivamente, vícios de forma e, quando chega a altura do licenciamento, questões ambientais, etc., as coisas não andam, são muito lentas.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu depois a importância da realização do encontro para a região e deu conta que um dos grandes problemas que se colocam às empresas é, de facto, o quadro legislativo existente.
Se tínhamos um quadro fiscal, um quadro friendly das empresas, aonde é que a nossa região não estaria já? E que volume de negócios é que os nossos empresários não estariam já a fazer, que postos de trabalho não estariam já a criar, estaríamos certamente no topo do mundo, quando não da Europa. E, portanto, isto tem que ser sublinhado, o trabalho excelente, apesar de, às vezes, algumas dificuldades que existem nos quadros legislativos, logo pela a sua não consistência, porque às vezes é preciso ter estabilidade nos quadros legislativos para que os empresários possam adequar aquilo que são as suas estratégias ao mercado, mas permitam-me realçar aquilo que eu considero excelente na nossa região, é precisamente aquilo que se tem vindo a aprofundar ao longo dos anos, que é a ligação entre o ensino superior e aquilo que são as empresas, que eu acho fundamental para que as empresas também possam evoluir, que o conhecimento feito dentro das instituições de ensino superior e ensino profissional possa transportar cá para fora para o mundo do trabalho e para o mundo dos negócios. Já não é a primeira vez que Tomar recebe esta iniciativa e que muito nos honra, Sra. Presidente, e há sempre algo que eu vos digo. Tomar é uma cidade templária e, portanto, os templários fazem parte da identidade nacional, da história de Portugal e que foram sempre guerreiros, tal como vós, empresários que são guerreiros, que todos os dias pugnam para que os vossos negócios cresçam, para que se criem postos de trabalho e para que se afirmem num mundo nem sempre fácil, tal e qual como os templários o fizeram. E, portanto, aquilo que vos desejo é que esta edição da Next Time Business seja uma edição com uma relação win-win para todos, win para nós, território, win para vós, empresários, na abertura de portas para que possam fazer negócios.
O processo relativo à empreitada de requalificação da Várzea Grande irá ser analisado novamente na reunião de Câmara desta segunda-feira, com início previsto para as 14h30, ou seja, haverá registro para aprovação do procedimento para concurso público e as respectivas peças do procedimento. Será ainda nomeado o júri para a condução deste procedimento, com membros efetivos Rui Abílio Rebelo Afonso Reis, o Presidente, José Adalberto Tavares Veiga, primeiro vogal, e Rosa Catarina Ferreira de Oliveira e Félix, segunda vogal, membros suplentes Artur Matos, Vítor Manuel Maria da Silva. Nomeados como secretário do júri o trabalhador Fernando Augusto Almeida, Carvalhão Mourão, e delegar competências no júri para a condução do procedimento, designadamente no que se refere aos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças e à análise das listas de erros e omissões de procedimento identificados pelos interessados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Orçamento de Estado para 2019 está nesta segunda-feira a ser apresentado na Assembleia da República. Existe alguma expectativa na região do que o documento venha a consagrar um conjunto de investimentos há muito reclamados? A ERDS ouviu o Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, sobre este orçamento, a que é o responsável, apresentou um conjunto de prioridades que, à partida, vão ter acolhimento no documento para 2019.
Temos esta proposta que o PS tinha no programa eleitoral em 2015 do alargamento do passo social até ao entroncamento, porque em verdade no programa eleitoral do PS dizia-se até Santarém, mas não faz grande sentido de facto ser até Santarém, faz sentido ser até o entroncamento, que é a malha urbana última de ligação diária à metrópole, neste caso à área metropolitana de Lisboa, por via da linha do Norte. Depois, neste orçamento também vamos ter as condições para podermos contratar mais enfermeiros e mais médicos para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Temos já neste mandato conseguido um vasto conjunto de médicos que baixou drasticamente o número de pessoas que não tinha médico de família e também conseguimos reforçar os quadros dos centros hospitalares e dos centros de saúde com enfermeiros. Precisamos, de facto, de poder continuar a fazê-lo e espero que este orçamento o permita. Em terceiro lugar, temos também um conjunto de investimentos em infraestruturas que têm que estar consagrados, nomeadamente 800 mil euros para o rejuvenescimento e a renovação do Parque dos Dinossauros do Galinha. Vamos ter também a 362, que está nesta fase em concurso e, portanto, tem que ter verba para a execução do ano que vem, entre Alcanede e Santarém, e, ao mesmo tempo, também um conjunto de verbas para a requalificação de estradas que estão em mau estado e que a IP se comprometeu em fazer este ano. Depois, e para além disso, temos neste momento a resolução do bloco operatório do Hospital de Santarém em vias de ter fundos disponíveis por estes dias para poder ter visto e, portanto, a obra arrancar e, portanto, é preciso também compaginar o orçamento com essas verbas e, tanto quanto sei, o Ministério da Saúde teve esse cuidado de o garantir. Para além disso, vamos também usufruir de um conjunto de medidas que são transversais à sociedade portuguesa e que ajudarão, digamos assim, a que as pessoas tenham mais poder de compra e tenham, por isso, também uma melhor qualidade de vida. E por essa via, vamos ter também no orçamento de 2019 verbas na área da administração interna, já asseguradas para a nova lei de financiamento das infraestruturas da administração interna, que tem a ver com o finalizar da obra do quartel da GNR de valor de 500 mil euros em Alcanena, da obra que está agora a ter lugar em Salvaterra de Magos também, com adaptação de umas instalações para quartel da GNR e, por fim, o lançamento do concurso e início de obra, ainda durante o ano que vem, da nova esquadra da PSP no entroncamento, que é uma velha aspiração e que, graças a esta lei, se conseguiu que se inscrevesse 1 milhão de euros para que, de facto, a população do entroncamento venha a ter uma nova esquadra e, sobretudo, uma esquadra digna desse nome, dados os fenómenos que acontecem no entroncamento, mas também dados os fenómenos que acontecem na região e que, com uma PSP mais forte no entroncamento, tendo ali a Escola de Formação de Polícia ao lado, que também está a sofrer uma forte remodelação interior com investimento do Estado e, portanto, tudo isso agrega valor ao nosso distrito e ajuda a que as pessoas tenham mais segurança, mais qualidade de vida, mais tranquilidade, isso também é bom.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública deteve um homem de 58 anos por tráfico de droga. Aconteceu em Santarém, na sequência de uma operação que decorria há cerca de 5 meses. No cumprimento de mandados de busca à residência e viaturas do detido, foram apreendidos 14 doses de produto estupefaciente que suspeita ser cocaína, uma balança de precisão, um moinho com resíduos de droga, 3 automóveis, um quadriciclo, 2 telemóveis, 5.100 euros em numerário, entre outros artigos. O detido foi presente em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de 4 apresentações por semana na esquadra da área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Mação avançou com uma ação judicial contra o Estado, a ação essa formalizada na última quinta-feira no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, na figura de uma providência cautelar. Em causa está a defesa dos interesses de um concelho e de uma população altamente devastados pelos incêndios de 2017, evitando que fiquem excluídos do acesso ao fundo da União Europeia, que deveria financiar a 100% os prejuízos daquela catástrofe, refere uma nota de imprensa tornada pública pelo município. A ação principal irá avançar em novembro. Mação entende que a atitude tida pelo Governo para com o Conselho é ilegal, discriminatória, desigual e diferenciada, violadora dos princípios básicos e constitucionalmente protegidos da igualdade, da proporcionalidade, da boa-fé e da proteção da confiança. Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTE, disse que esta decisão não foi tomada de ânimo leve.
Não se tomam decisões desta envolvência e de alguma forma desta gravidade de ânimo leve, e realmente basta estar um bocadinho atento ao que se passa no nosso concelho e na nossa região, e diria até quase no país, para perceber que há quase um ano que andamos a batalhar nesta questão, que andamos a denunciar as injustiças que têm sido cometidas relativamente a esta população e a este concelho. Fizemos inúmeros esforços no sentido de tentar sensibilizar o Governo para esta situação, para a injustiça que estava a ser cometida, para ponderarem a situação, para terem em consideração que estamos a falar do concelho do país com maior área ardida, dos prejuízos que nos foram causados no contexto que estaria o Orçamento Municipal, cartas ao Sr. Primeiro-Ministro, enfim, um conjunto de circunstâncias que fomos tentando chamar a atenção para evitar este desfecho. Infelizmente, nada foi alterado, o Governo manteve-se na sua posição, apesar de, enfim, também ser fácil perceber que até no próprio Governo poderia haver pessoas com ideias opostas àquela que vingou. Vimos-nos obrigados a recorrer à Justiça, no sentido de podermos ter a certeza se aquilo que foi feito foi bem feito, se houve ou não houve violação de algumas normas, e portanto, e esperar agora que efetivamente que a Justiça se pronuncie. Efetivamente será um processo longo, mas teremos de aguardar. Nós ou queremos que o Governo reconheça que o município de Mação devia ser abrangido por estas ajudas a 100%, estamos também de alguma forma, e a própria Providência Calfar o diz, e a nossa ação principal que iremos colocar em tribunal durante o próximo mês de novembro também o dirá, que esta questão em concreto do dinheiro para as infraestruturas municipais é apenas uma peça do puzzle de para trás já existirem um conjunto de ajudas que foram dadas às populações, às empresas, de vários territórios e que não foram neste município, e portanto dizemos isto de uma forma clara.
E fechamos com a nota do dia, hoje com o João Peixoto.
A reorganização da Feira de Santiria pelo município de Tomar resulta da reestruturação da Várzea Grande, que no entanto ainda não se iniciou no terreno. Este é um tema que o CDS de Tomar coloca em cima da mesa. E venho comunicar, dentro da dinâmica construtiva que o CDS-PP de Tomar tem demonstrado, que iremos no próximo dia 20 de outubro realizar uma conferência de imprensa na nossa sede pelas 18 horas, por tema Várzea Grande, que futuro. Temos a presença da deputada Patrícia Fonseca, também presidente distrital do CDS-PP, que irá com os demais debater este tema atual. Lembro que um dia alguém escreveu: a Várzea Grande é um grande e formoso rocio sem outro igual em Portugal. Rocio é um espaço do povo, é uma praça comum a todos, capaz de ser mutável em toda a sua amplitude e diversidade. Ou seja, o conceito está todo ele aqui. Portanto, Tomar não precisa de invenções e inovações desnecessárias. Precisa de potencializar as suas raízes. E eu considero que, por vezes, a gênese da nossa terra é esquecida. Temos uma feira centenária, criada em 1626, assim como uma Várzea Grande cheia de história e tradição, um espaço de gente e atividade. Portanto, há que potencializar, mas de forma correta e organizada. Sendo assim, a solução para todo este panorama não passa, é certo, no meu ver, por uma guerra argumentista e de mal dizer intermunicipal, mas sim por repensar o espaço que é a Várzea Grande, local de movimento, gente, estacionamento, passagem e Feira de Santiria. E o CDS Tomar está a analisar a situação presente. Em nome pessoal e do papel que ocupo, desejo que todos desfrutem da nossa Feira de Santiria, que deu início neste dia 12 de outubro. Relembrando que o CDS Tomar tem cumprido a sua função como partido, sendo que no próximo dia 20 iremos apresentar a nossa posição para a Várzea Grande. O CDS Tomar consegue assim mais uma vez distinguir-se dos demais partidos, apresentando soluções, sugestões e uma posição formal perante quem governa. Tomar precisa de melhor organização municipal e melhor oposição. E o CDS está presente e é a alternativa.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.